Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Novamente estamos juntos para mais um curso, mais um módulo, se Deus quiser, do Tânia. E estamos inovando, estamos começando, pelo menos é a primeira vez que eu dou aula das Igrot Kodesh, das Cartas Sagradas do Alter Rebbe. A gente sabe que o Tânia, ele é dividido em cinco partes. Likutei Amarim foi o curso que nós conseguimos para o Hashem finalizar, 53 capítulos do Likutei Amarim. Já estudamos um pouquinho dos outros, que é o Shaar Ichud VeEmunah, que fala sobre a parte mais filosófica, Igeret HaTshuva, as cartas sobre Tshuva. E agora nós estamos no Igeret HaKodesh, as cartas sagradas, que não seguem uma sequência igual os outros módulos do Tânia, onde existe uma sequência do início ao final. Aqui são cartas de diferentes assuntos que foram compiladas pelos filhos do autor, e cada carta tem o seu assunto. E acredito que nada é por acaso, então a sequência da ordem das cartas com certeza tem um sentido, e nós vamos estudar hoje a primeira carta, começando com Igeret HaKodesh, com o pé direito, no dia de hoje, Tu Bishvat, um dia especial, e o dia de hoje é um dia para realmente tomar a boa decisão de estudar Torá com gosto, com alegria. Igual as frutas, elas trazem um gosto, uma alegria, não é só comer por necessidade, mas pelo prazer e canalizar o prazer para a nossa fonte, para a conexão, para o crescimento. É justamente este o objetivo do nosso estudo, este o objetivo desta nova fase. Igeret HaKodesh. Vamos que vamos. Quem por acaso tiver o livro, então nós estamos começando a primeira carta do Igeret HaKodesh do Alter Rebbe. É sabido que o hassidismo, começando com o Baal Shem Tov, ele dava uma grande ênfase, começou a dar uma grande ênfase para as pessoas simples, entre aspas simples, que não eram os grandes eruditos, os grandes sábios. E obviamente que isso incomodou os sábios. O Baal Shem Tov, fundador do hassidismo, ele tinha dois grupos de alunos e eram muito distantes um do outro. Porque um grupo eram os alunos seletos, que eram os estudiosos, os sábios, os gênios. E, por outro lado, você tinha aquelas pessoas que vinham também até o Baal Shem Tov e eram muito bem-vindos, que eram as pessoas ignorantes. Mas não era por opção, era por falta de opção. Eles tinham que trabalhar e começaram a trabalhar desde criança, então eles nunca tiveram a chance de estudar. Vamos lembrar que naquela época não tinha acesso, não tinha livros, não tinha nada, tinha que participar de aulas, tinha que estudar, tinha que se envolver. Agora, por falta de tempo, uma vida dura, eles eram pessoas com profissões também simples. Era o carregador de água, aquele que o lenhador que cortava a lenha e depois ia vender a lenha na cidade, que cuidava das galinhas. Então você tinha o grupo que era um anashim shutim, pessoas simples. E teve um Shabat, que durante a refeição do Shabat, o Baal Shem Tov, ele deu muito carinho, muita atenção, justamente para os simples, e deixando de lado os sábios eruditos. E os sábios, os alunos ficaram um tanto chateados, mas eles não queriam, tinham coragem de falar para o mestre, porque com certeza o seu mestre está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo, mas lá no fundo do coração a gente se esforça, a gente está aqui bebendo cada palavra do nosso mestre, evoluindo espiritualmente, evoluindo nos estudos, e aqui ele deixou a gente de lado e dando tanta atenção para as pessoas simples. Guarda essa história, nós vamos continuar essa história, se Deus quiser, no final dessa aula. São aulas curtas. Vamos tentar manter os 20 minutos para todo mundo poder participar. É nesse horário nobre, horário do almoço. Pra, em vez de a gente ficar pegando o Instagram e rolando para baixo, vamos focar e estudar algo que possa mudar a nossa vida. Então, essa primeira carta vai explicar justamente a importância, a grandeza de pessoas simples, mas sinceras. Essa primeira carta, ela vai lidar com a base do judaísmo, a base do pensamento hassídico, a importância da emuná. Emuná é mal traduzido como fé, mas hoje a gente vai ver que é um pouquinho mais do que isso, a base da nossa sustentação. Só a abertura do Tânia aqui, a abertura dessa carta, ele está louvando e parabenizando a todos aqueles que realmente se dedicam para estudar. E aqui ele fala especificamente do estudo do Talmud. O Alter Rebbe, ele criou um sistema que é chamado Halukat HaShas. O Shas é o Talmud todo. É quase que impossível alguém estudar o Talmud todo em um ano só. Mas, se todo mundo se juntar, é possível acabar o Talmud todo em um ano com a força do coletivo. E ele instituiu, então, o que é chamado Halukat HaShas. Cada um pega um tratado, cada um pega metade de um tratado, e assim vão se juntando um grupo, e o grupo faz a força, a união faz a força, cada um estuda a sua Maseret, o seu tratado, e no final do ano, isso aqui foi instituído a partir do ano Hassídico, Rosh Hashanah Hassidut, 19 de Kislev. Então aqui ele começa essa carta dizendo, Potrim Brachá, a gente começa a nossa carta com Brachá, com bênção, para Levarei com Leodot para abençoar e para agradecer para Hashem, que é bom. Boa notícia. Eu fiquei muito feliz com a boa notícia. E qual que é a boa notícia? Não tem nada melhor do que a Torá. Que fiquei sabendo que vocês conseguiram terminar, provavelmente essa carta foi escrita no primeiro ano após que foi instituído essa ideia. Eu fiquei sabendo que todas as comunidades, várias comunidades, se juntaram e finalizaram o estudo do Talmud. Ficou feliz com o passado. Pedimos para continuar no futuro, que a Shem possa dar força para continuar estudar e cada ano estudar melhor. Interessante que uma vez um grande sábio, que não era do movimento hassídico, ele perguntou para o Alter Rebbe: você fala muito do estudo da Torá, mas daqui a gente já tem dos livros clássicos. Qual que é a grande novidade da Hassidut sobre a importância do estudo de Torá? Ah, e o seu Alter Rebbe? A Hassidut nos trouxe a vantagem de ter um estudo de Torá fixo. Calma aí, Alter Rebbe, perguntou esse sábio. Isso daqui não é novidade da Hassidut? Todos nós temos horários fixos de estudo. A gente sabe que tem que se organizar. O estudo não é um gibi que você lê de vez em quando. O estudo tem que fixar horários, tem que ter organização. O Alter Eber respondeu: sim. Você está falando de fixar horários. Eu estou falando de fixar na alma. É uma coisa muito mais profunda. A Torá, ela tem que estar fixa na nossa alma. Esta é a prioridade máxima. Eu tenho que trabalhar porque é uma mitzvah. Só que a mitzvah de trabalhar não é a prioridade máxima. A prioridade máxima é a mitzvah de estudar. Por isso que na hora que eu acabei o trabalho, ou na hora do almoço, como nós aqui conseguimos um tempinho para dedicar para o estudo, isso é uma coisa que está fixa na nossa alma, todo momento livre. Então, mal comparando, acontece muito com cada um de nós, que você tem um momento livre, ou nem um momento livre, mas qualquer intervalo você vai lá e abre para ver o que está acontecendo no teu celular. Quando você tem a Torá fixa na sua alma, em qualquer momento livre você abre lá, pode até ser no celular, mas você pega para estudar uma passagem. Esta que é a grande novidade da Hassidut, respondeu Alter Rebbe para esse homem. Tem uma frase. Antes de falar essa frase, que essa frase se encontra no Mishlei, nos Provérbios, existe um capítulo inteiro, Eshet Chayil Atered Baalah, que se costuma cantar. Os maridos cantam para suas esposas, mas mesmo quem não é casado, ele canta essa melodia na sexta-feira à noite, depois do Shalom Aleichem, Eshet Chayil Nimtzah. Uma mulher virtuosa quem encontrará? Foi escrito pelo rei Salomão. Só que tem várias opiniões Sobre qual mulher o rei Salomão está falando? O Midrash famoso, ele diz que essa declaração, uma declaração muito bonita falando da mulher, foi o discurso que o Avraham Avinu fez para sua esposa, o discurso fúnebre no dia do seu falecimento, no dia do seu enterro. Abraham, ele falou bem de Sara. Depois está falando da Isha, Irat Hashem, da esposa virtuosa, ele está falando sobre Sara. Tem um outro comentarista, um estudado da vida, ele diz que, na realidade, este é um discurso, um elogio que o rei Salomão, ele está se referindo à sua mãe, Batsheba. Só que o Rashi, ele traz, assim a gente vai se aprofundar agora, de acordo com a Kabbalah, que nós estamos falando não do casamento aqui na Terra, mas nós estamos falando do casamento cósmico, onde nós somos a esposa e Deus, ele é o marido. E nesse momento, Deus está louvando a sua esposa. E agora a gente vai para a frase. Chagra be'os matnea vate'ametz zorotea. Chagra Beos, ela coloca o cinto, ela aperta com força o quadril. O que que está falando aqui? A gente sabe que o nosso corpo, pelo menos para agora, para esse estudo, nós vamos dividir nosso corpo em três. Nós temos a cabeça, nós temos da cintura para cima, seria toda a região mais nobre, incluindo os braços, e na linguagem aqui do Tani, do Tanakh, ele é chamado os braços, mas os braços inclui toda essa parte do quadril para cima, e nós temos o quadril, que na verdade vai incluir desde o quadril para baixo até as pernas. Qual que é a parte mais importante do nosso corpo? Nós temos a resposta intuitiva, que é a cabeça. O que é a coisa mais importante no meu corpo? É a minha cabeça. A cabeça tem o poder do raciocínio, tem a visão, a audição, assim por diante. Mas, por outro lado, cabeça sem perna, Deus os livre. Sem quadril, quem tem problema no quadril não consegue ficar de pé. Sabe que uma casa maravilhosa tem toda a decoração e todos os móveis e todas as. Mas se não tiver fundação, se não tiver os alicerces, essa casa, ela cai. Então, a conclusão é que tudo é importante. Cada um tem a sua importância. E nós precisamos aprender a valorizar a importância de cada um. Isso vai nos trazer de volta para a história lá do Baal Shem Tov, que ele deu importância para aquelas pessoas simples. Mas antes disso, vamos falar sobre espiritualmente. Eu posso me conectar com Deus pela cabeça, pelos braços e pelas pernas. A cabeça é cabeça. É um estudo intelectual, uma pessoa que ele se aproxima de Deus pela lógica, pelo raciocínio, pelo entendimento. Depois nós temos os braços. A Kabbalah compara os braços, braço direito, braço esquerdo, com bondade e disciplina, são as emoções. E nós temos as pernas, a base, o alicerce, o fundamento da minha vida é a emuná. Mal traduzindo, fé. Vamos parar de falar em fé, vamos falar em emuná. Emuná, essa convicção, essa conexão máxima, isso que me deixa de pé. Aparentemente, como eu me conecto com Deus, o que é mais nobre? O entendimento. Uma pessoa que realmente se aprofunda, estuda e chega à conclusão lógica que ele tem que respeitar e seguir as orientações divinas. Mas, por outro lado, tanto o entendimento, que é a cabeça, como os braços, que é o sentimento, eles não são firmes. Eu posso um dia entender uma coisa, outro dia entender outra coisa, um dia eu posso estar a fim de fazer alguma coisa, estou sentindo, outro dia eu estou desanimado. O entendimento e as emoções, elas são mutáveis. E elas não podem ser a base, o alicerce. Eu preciso de um alicerce firme. Eu não posso ter fundações moles. Eu preciso ter algo que realmente me segure. A emuná, as pernas, é o que dá estrutura para a minha vida espiritual. Depois que eu tenho a estrutura, que nem uma casa, depois que eu tenho os alicerces da fundação, não adianta ter só a fundação, depois tem que construir a casa. E tem que ter uma casa bonita. O ser humano, ele precisa ter o alicerce firme, a emuná. E em cima da emuná, em cima da fé, eu vou construir as emoções, eu vou construir o raciocínio. Eu preciso ter os dois. Eu preciso ter os três. Só que o caminho é emuná, raciocínio e emoção. Emoção e raciocínio, eu tenho os dois caminhos. Daqui a pouco a gente já vem sobre isso. Porque enquanto está tudo tranquilo, enquanto eu não tiver nenhuma contradição, quando tudo fizer sentido, o intelecto basta. Enquanto eu estou empolgado, a emoção basta. Agora, nos momentos difíceis, nos momentos que a minha lógica é desafiada, no momento que talvez eu não esteja tão motivado, eu preciso ter aquilo que me mantém firme, que é a emuná. Vamos lembrar, posso colocar isso num sentido bastante concreto. Vamos pensar num relacionamento, pensa num casamento. A sociedade moderna gosta de falar que você amor, amor, ou benefícios, que é pior ainda. Se teu casamento, ele tá baseado só nas emoções, só quando você tá afim, só quando você tá apaixonado, esse casamento não vai perdurar. Se o casamento tá motivado por interesses, faz sentido, não, vale a pena para mim. Também não vai perdurar. É um compromisso. É um compromisso que mantém o casamento. E é lógico que não basta ter só o compromisso. Eu preciso trabalhar a proximidade. Eu preciso trabalhar essa união de mente e coração também. Só que a base é o compromisso. Mesma coisa com a Shem. No nosso casamento cósmico, eu não vou fazer só quando eu estou afim. Eu não vou fazer só quando eu entendo. A base é a emuná. Isso funciona na minha relação particular com a Shem, mas funciona também no coletivo. Dentro da sociedade, você vai ter as cabeças, você tem os sábios, os estudiosos, você tem aqueles que são mais emotivos, e você tem aquelas pessoas muito simples, mas eles têm aquele compromisso, aquela emuná, aquela fé inabalável. E é por isso que o Baal Shem Tov, ele estava invertendo, todo mundo está acostumado até então que o que vale é a cabeça. Não. Bem, o Baal Shem Tov quis mostrar que você tem que ter a base. Depois tem que trabalhar para ter a cabeça também, mas nunca esquecer da base. Vamos ver aqui dentro das palavras do Tânia. Então, o rei Salomão, quando ele está falando lá sobre a mulher, na verdade ele está falando sobre a mulher como nós em relação a Shem, o que nos mantém firmes é ter o alicerce, que é ter o estudo da Torá. O quadril, ele faz com que você tenha estabilidade. E eles que te levam, as pernas que te levam de um lugar para outro. E da mesma forma que isso funciona no corpo físico, isso funciona espiritualmente. Que a base, o alicerce, a emuná verdadeira. Quando a gente fala de emuná, não é aquela fé do papai do céu. Isso é muito fraco. É a consciência que tudo e a cada instante Deus está comigo, cuidando dos mínimos dos detalhes. É aquela consciência plena da presença e da existência de Hashem. E tudo que existe está sendo criado pela chama a cada instante. Isso daqui é explicado, explicou um pouquinho no nosso curso de Tânia. Tem muito mais explicado no módulo que a gente não se aprofundou muito, que é o módulo filosófico. Mas o fato é que sem isso eu não tenho a base. A base é a emuná. Mas não a emuná. Vamos só contar um episódio interessante. Essa carta, o Alter Rebbe, dizem que, assim que a tradição diz que o Alter Rebbe escreveu essa carta quando ainda ele estava decidindo seria se tornar um Hassid. Vamos lembrar que o Alter Eber, ele era de uma região de lituanos. Ele era conhecido como o Litaí. E ele, em um dado momento, decidiu que ele gostaria de visitar o Magid Mezrit, que era o aluno do Baal Shem Tov. Então, o Alter Rebbe acabou se tornando o seguidor dele, ele acabou se tornando o Rebbe de Lubavitch, acabou se tornando um Hassid. Mas ele não era quando jovem. Ele era já um grande gênio, um grande estudioso. E ele decidiu ir para Mezrit. Só que isso não foi muito bem visto pelos sogros. Os sogros eram pessoas de muitas posses, e eles que mantinham o Alter Rebbe para ele poder estudar. Eles falaram: o que você perdeu lá? O que está ruim aqui? O que você precisa ir lá para. Esses Hassidim, eles eram muito mal vistos. Só que o Alter Rebbe foi, pediu permissão para a esposa, e ele foi até o Magid, e toda uma história, como ele acabou se tornando o aluno dele. Quando ele voltou, o sogro perguntou para ele: e aí, me fala, o que que você aprendeu lá? Ele esperando que ele vai falar algum ribush, alguma novidade da Torá. E aí, o Alter Rebbe falou: eu descobri que Deus existe. Aí que o sogro ficou nervoso mesmo. Ele chamou lá a empregada em casa e falou: e aí, você acredita em Deus? Lógico, lógico, lógico. Eu precisava viajar até Mezrit, não era uma viagem perto. Eu precisava até lá, gastar o teu tempo precioso. Você podia estar estudando Torá aqui. Para descobrir que Deus existe, isso aqui qualquer um sabe. E o Alter Rebbe respondeu a resposta emblemática. Ela diz: eu sei. O Alter Rebbe não estava falando mal dela, ele estava falando que existe um nível onde você diz. O que que significa o nível que você diz? Aquela fé sem muito embasamento. Agora, depois que você tem a base, depois que você acredita que Deus existe, você precisa saber também, precisa conhecer, precisa entender. E esse entendimento, ele não vem sozinho. Então, a emuná básica, todos nós temos, porque isso daqui não é uma questão de escolha, não é lógico, é uma coisa intrínseca. Um filho, ele não precisa estudar para ele ser filho. Ele está ligado. Agora, ele pode ser um filho melhor. Ele pode ser um filho que entende a grandeza do pai e querer fazer o máximo pelo seu pai. Isto é falar, isto é saber. Toda grande novidade da Hassidut é passar do nível básico. Então, o Baal Shem Tov, ele começou o processo dando grande valor para a fé simples, emuná pshutá, mas nós precisamos construir isso, construir uma bela edificação. E o cérebro é muito importante, o estudo é muito importante. Por isso que nós estamos aqui estudando. Já estou passando aqui do tempo, mas vamos só tentar finalizar aqui um pouquinho, porque a gente precisa finalizar a história. O que que aconteceu naquela história, voltando para o Baal Shem Tov? O Baal Shem Tov, ele viu que os alunos estavam incomodados. Então, quando chegou no almoço, isso foi no jantar de Shabbat, quando chegou no almoço, no dia seguinte, o Baal Shem Tov pediu para todas aquelas pessoas simples para irem para a sinagoga falarem salmos. E ficou lá no, na um grupo seleto que eram os alunos. E os alunos falaram: finalmente agora o mestre percebeu que nós fazemos parte aqui, e eles ficam lá longe. E o Baal Shem Tov pediu para todos os alunos, esses que se consideravam grandes eruditos, eram eruditos, mas se consideravam mais do que os outros, coloca cada um a sua mão no ombro do seu colega do lado direito. Assim, quando foi colocando a mão, e o Baal Shem Tov, ele colocou a mão assim e fechou o circuito e pediu para eles fecharem os olhos. Naquele momento, eles começaram a escutar vozes, mas vozes maravilhosas, uma melodia linda. Eles estavam escutando, o Baal Shem Tov fez um milagre, porque eles estavam distantes daquele grupo que estava na sinagoga falando salmos, e conseguiram escutar a doçura da melodia daquelas pessoas que a semana inteira davam duro para trabalhar, ganhar pouco. E no Shabat, de repente, eles estavam aqui com toda a concentração e toda a conexão falando salmos. E aí sim, eles conseguiram entender finalmente a grandeza daquelas pessoas que se conectam. Pode ser que eles não tenham a cabeça, mas eles têm os braços, eles têm essa emoção, eles têm ba basicamente uma fé, e uma fé inabalável. Tem pessoas que talvez não tenham condições de evoluir tanto intelectualmente, mas cada um tem que fazer o seu esforço para construir essa edificação, para ficar mais firme. Na dúvida, se eu paro aqui, vamos continuar mais um pouquinho. Me permitam mais 5 minutinhos para a gente poder finalizar esse assunto. Falar um pouquinho sobre esses braços. Então, a primeira coisa, você tem o intelecto. O intelecto, ele tem que estudar, tem que refletir, tem que meditar. Você precisa parar e estudar e pensar. Na verdade, não estou falando de algo tão distante de nós. Você quer ver a Deus? Estuda a anatomia do corpo, estuda a botânica, estuda a astronomia, estuda a astrologia. Se você ver as criaturas de Deus e ver como que tudo funciona numa harmonia perfeita, isso próprio vai te levar à conclusão que existe um Criador perfeito. Você vai começar a entender que Deus é muito maior do que você imagina. Porque nós temos uma visão de Deus infantil. A gente precisa evoluir, precisa crescer, como a gente já falou bastante sobre isso no curso de Tana. Depois que você entender que Deus, ele é tão grande, você vai parar e pensar como Deus, esse Deus tão grande quer estar próximo de nós e se importa conosco e se importa com o nosso comportamento. A gente tem esses dois lados. O amor é aquele que me faz querer me aproximar mais, e a disciplina é parar de ver o que eu quero e parar para escutar o que ele quer de mim. Então, essa dinâmica. Amor é ratso, é querer subir, e a reverência é voltar e ver qual que é a minha responsabilidade aqui na Terra. Portanto, só finalizando com uma coisa prática. Todos nós sabemos a importância dessa dinâmica. Pense quando você está educando seu filho. E aí a criança pequenininha, você fala, você não pode atravessar a rua sem me dar a mão. Aí ele fala, mas eu não entendi por quê. Eu só vou fazer quando eu entendo. Quando eu entender. Você sabe que ele vai falar, eu estou mandando, você vai fazer isso. Você vai falar nessas palavras, mas de certa forma você vai falar que é uma ordem. Ah, mas eu não estou afim. Ninguém perdoa se você está afim, mas eu não entendo. Ninguém quer saber se você entende. Você tem que obedecer. Mas por quê? Porque o pai, ele ama o seu filho. O pai vê que o filho é imaturo, o filho não entende, ele não tem esse senso. Você precisa ordenar. Você sabe que precisa ter uma base firme. Você não quer que ele fique a vida inteira assim. Você quer que eventualmente ele cresça e ele entenda. Na hora que ele entender, ele vai conseguir atravessar a rua sozinho, quando ele tiver maturidade suficiente. A mesma coisa, Hashem nos deu um manual para o nosso bem. A Torá não é um livro de regras que ele quer ser o ditador e você tem que obedecer porque ele manda. Não. Ele está ordenando por amor, um amor intenso. Nós precisamos ter essa base. Saber que Deus existe, Deus está presente em cada momento da minha vida, ele cuida de mim. E todas as suas orientações são boas, porque ele é o bem supremo. Essa base é o quadril, são as pernas. Acima disso, eu vou trabalhar minhas emoções, querer me aproximar desse Deus tão grande e ter um respeito máximo. E o entendimento, porque quanto mais eu entendo, quanto mais eu me aprofundo, minha fé passa para um patamar, para um nível muito mais elevado. Então, tem a fé básica. Isso nós precisamos ter como alicerce. E tem a fé mais elevada, e essa é a diferença. Ela diz, e eu sei. Então, antes de ir para Meseret, antes dele estudar Hassidut, do Alter Rebbe, ele sabia, ele dizia que Deus existe, mas era uma coisa muito pouco embasada no entendimento, na presença de Hashem, na Ahdut, na unicidade. Isso é uma mitzvah, é a primeira mitzvah da Torá. Primeira mitzvah, os 10 mandamentos, é estudar, é se aprofundar, é entender como Deus está presente em cada momento da nossa vida. Boa sorte para todos nós e, se Deus quiser, nos vemos na continuação. Todos convidados para esse curso. Se Deus quiser, toda segunda e quinta-feira, meio-dia e meio, horário nobre do almoço, que a gente possa crescer, evoluir e ter boas notícias, se Deus quiser. Eu vou abrir aqui.